muito boa noite a todos. Sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais uma temporada do Sporting 160. Esta noite, onde vamos fazer aqui um novo desafio, digamos assim, ao longo da temporada que agora se avizinha. É um grande, grande programa que nos espera a todos, obviamente, mas equipa que ganha todos os anos não muda. E vamos para a oitava temporada consecutiva deste programa que nos enche às segundas-feiras. Portanto, vamos dar as boas-vindas ao nosso painel habitual. Pedro Varela, começo por ti. Boa noite, bem-vindo uma vez mais a mais um 60, o novo da oitava temporada.
Olha, bem-vindo Mariana, bem-vindo João, e bem-vindos também a todos os nossos ouvintes e espectadores. É realmente oito temporadas, 320 programas, já é uma pequena vida a fazermos isto. Pelo menos eu e João, aqui desde o primeiro programa, já nem sei bem, porque já passaram tantas, mas também desde a quarta temporada, já nem sei, mais coisa, menos coisa. Mas eu, na realidade, tenho que começar por dizer que eu pensei que em não começar esta oitava temporada do Sporting 160, porque começa a ser tão ilustres os meus companheiros daqui de programa. João Castro, que já estava na Rádio Observador e que vai continuar na Rádio Observador. A Mariana, que já é cronista do Jornal Notícias, portanto, eu acho que estou aqui a mais.
Não, tu fazes muitos podcasts, então, fazes o Fever Pitch. Não. Desculpa interromper, Fever Pitch. Mais Fórmula 1, mais aquele de dados.
Não.
Mais 60 mil seguidores no Twitter, ou no X agora.
Vamos confundir meios profissionais com amadores. Brincadeiras à parte, obviamente. É sempre um prazer continuar aqui e falarmos do Sporting, e é isso que vamos continuar cá a fazer. Falar do Sporting e procurar sempre o melhor para o clube. Dentro da pouca influência que temos no clube, mas procurar sempre o melhor que possamos fazer e que podemos dizer. E ganhar sempre novos amigos.
Olha, vou do Manchester, Pedro.
Não me digas isso, que eu estou bem direto e ainda não recebi.
Dá-me uma boa notícia agora.
Ah, pronto. Já estou a ver. E portanto, acho que...
Trabalha na rádio mais rápido, não é?
Recebeste logo a notificação. E sabes que é o stream da Zone, isto é... Além da qualidade de imagem só ser boa no web player, na televisão é horrível, já me queixei a eles.
É verdade.
Tem sempre aqui o delay para aí de 20 ou 30 segundos.
Mesmo na televisão, fica a deixar da Sport TV.
Muito atrás. E até da própria Eleven antiga.
Olha, sim, da Eleven antiga, da Sport TV e Sport TV normal, sem HD, porque se for HD...
É verdade, no computador não... Mas pronto, brincadeiras à parte e essas coisas todas, cá estamos para mais uma temporada e vamos a isso.
E vamos a isso, e será de facto uma grande, grande temporada que esperamos todos que acabe da maneira que todos nós sonhamos, mas temos medo de o verbalizar. João Castro, oito temporadas de Sporting 160, bem-vindo uma vez mais.
Ora bem, boa noite Mariana, boa noite Pedro, boa noite a todos. É um prazer, obviamente, estar de regresso para a oitava temporada. Eu tive para não fazer esta temporada, porque enquanto não tiver os 41.450 seguidores de Varela, não me sinto ilustre, não tenho tanta audiência, portanto tive mesmo para não fazer, só tenho 26 mil ou qualquer coisa assim parecida. Agora, brincadeiras à parte, obviamente.
João Castro parou.
Não. Parou nada. Tu não paraste. Tu não tens que parar. A minha não para, que a minha é Vodafone.
Desculpa.
Olha aí a publicidade. Logo agora que estávamos quase a fazer um patrocínio da Altice ou da Mel, já nem sei bem.
Como é que se chama? E portanto, vamos a isso. É mais uma grande temporada. Eu acho que nós vamos também ter convidados. Estamos à espera, obviamente, da resposta definitiva da diretora da Liga.
O calendário, um dia de sair, caraca.
Vamos ter aqui surpresas também, outros convidados. Vamos tentar inventar aqui um bocadinho mais em alguns programas, obviamente para não se tornar sempre os mesmos a falar nós três, convidar pessoas também, ouvintes, quem quiser para aparecer, e portanto vai ser giro, porque eu acho que vai surgir muitas coisas. Vamos se calhar fazer alguma coisa também com o Defender Sporting, que fomos muito bem recebidos o ano passado, e portanto teria todo o gosto em fazer outro programa com eles. Vou convidar aqui em direto o Martim Bustorff para vir.
Olha, apresentar isso também. Mesmo. Tiraste umas palavras da boca, ele está aqui
não,
já.
São muitos anos, nós dois já sabemos o que fazer à bola, não é?
Há mesmo a falar disso agora.
E portanto trazer aqui o Martim também para mostrar o que está a pensar fazer com a aplicação e tirar dúvidas a quem quem quiser, e depois, obviamente, continuarmos com as nossas análises e continuar aqui a falar do Sporting, para o bem do Sporting, que seja uma época, obviamente, de títulos, que é o que nós, que nós queremos, portanto, é títulos, e portanto, principalmente do futebol, porque as modalidades têm-nos dado alguns títulos, o futsal dá sempre, mas, por exemplo, o futebol que seja uma época de títulos, até porque o Farense está na primeira divisão e normalmente quando o Farense sobe, o Sporting é campeão, portanto, por isso é que eu estou expectante para esta época, não é pelos reforços, é mesmo pelo Farense.
Exatamente, só isso é meio caminho andado para nós garantirmos aqui o título de campeão. Ora bem, relativamente aqui a esta nova temporada, há coisas que se mantêm, obviamente, e para isso falamos aqui dos patronos, patreon.com/sporting160. Obrigada a todos por apoiarem este projeto. Temos feito umas coisas giras também por lá. Esta oitava temporada, o Patreon Salvo Erro existe desde a quinta temporada e a malta que se mantém connosco desde essa mesma altura. Portanto, obrigada a todos aqueles que nos ajudam aqui a manter a qualidade deste.
Temos uma novidade
deste
Mariana,
mesmo programa. Força.
Nós, para os nossos patronos, vamos sortear uma coisa histórica. Vamos fazer um concurso, qualquer coisa, não é, Pedro? Não sei o que é que vamos fazer.
Não sabemos, é verdade.
Mas vamos dar uma revista 1906.
Onde é que ela está? Tenho aqui. Onde é que ela anda?
Olha,
tenho uma igual.
Eu tenho ali, dentro. Mas vamos...
Vai falando, que eu sei que ela anda aqui.
Vamos sortear. Se calhar até fazemos já no próximo... Na próxima semana,
claro. Desarruma-me isto tudo. Já encontrei. Supostamente devia ser eu a arrumar, mas como é a minha mulher que arruma, depois eu digo que está desarrumada. Ela arruma, mas eu digo que está desarrumada.
Os vão poder candidatar-se a uma revista histórica.
Só há 25. Só há 25. Portanto, isto é uma edição, não é numerada, mas só há 25.
É verdade. E portanto, vamos.
Quem não conhece.
E na Extremos temos aqui uma a mais.
Para quem não conhece, se calhar, e para quem não conhece o projeto 1906, foi um projeto que fizemos aqui para uns 20 sportinguistas, o João e a Mariana também participaram, várias pessoas participaram. Na altura fizemos 4 edições, eu até andei a recuperar alguns textos no Twitter, no outro dia, já antigos. Esta é uma das edições históricas, porque era dedicada ao incrível Leão Jordão. E é espetacular, grande design, liderado pelo Daniel, Ricardo, Rui, tanta gente, espetacular.
Pronto, Mariana, desculpa lá, interrompi-te, mas era só para dizer esta
grande novidade. E grandes maltas, o não tem mal. Não tem mal.
Lembrei-me.
Estava eu a dizer, e desculpa estar-te a interromper, João, que o Jordão faria anos aqui nestes dias, portanto, obviamente, também acaba aqui por ser muito, muito bom oferecermos também esta edição da revista 1906 sobre precisa, o Rui Jordão e o eterno jogador que ele será. Vamos aproveitar precisamente para começar pelo princípio. Desculpem-me a redundância, mas obviamente temos que falar aqui do jogo frente ao Vizela. Pedro, depois de uma pré-temporada onde se viram coisas que eram necessárias corrigir, Jokeres chegou, viu, venceu e marcou 2 golos em menos de 2 minutos. A realidade é que nós passámos por todas as emoções de um sportinguista naquele jogo. E eu quero marcar, vamos ser campeões, é agora. Depois o Vizela marca, e porque é que eu estou cá sempre, e porque é que para a semana já não venho, e eu já estou cansada, e isto, aquilo, como... Paulinho. E a verdade é que o jogo terminou com as emoções à flor da pele. Como é que, em termos gerais, obviamente, tu viste este jogo e a prestação de um dos dois novos reforços do Sporting?
Olha, na realidade foi Sporting na sua, em todo o seu esplendor, não é? Podia não ser, e quem chega ao intervalo a ganhar 2-0, e mais que a ganhar 2-0, a fazer uma exibição que era, pelo menos, levava a crer que o Sporting tinha a partida resolvida, e eu raramente faço... Normalmente, muito raramente falo antes do tempo, espero sempre que os jogos acabem aos 90 minutos, mas admito, porque até estava em Viana do Castelo, que o Sporting, quando marcou o segundo golo, e foi o Gyökeres, eu liguei ao meu avô, que normalmente falo com ele sempre depois dos jogos, e liguei ao meu avô, contente, não a dizer que o jogo estava feito, mas contente porque havia ali pormenores, que era o que eu lhe estava a dizer, olha, podemos estar completamente todos enganados, mas há ali pormenores que não enganam, parece que finalmente temos ali um homem, não só um potencial goleador, um homem que tem dois pés para jogar, não é? Não é só dois pés para andar, e não há nada contra, o Paulinho não tem que ter dois pés para jogar, basta ter um, e teve um suficiente para meter o terceiro golo. Tem capacidade de criar oportunidades, o João irá falar disso com mais profundidade, e estava bastante contente. Acho que o Yulman já se sabia, nós já tínhamos, o João já me tinha confirmado, a mim e a ti já me tinha confirmado, eu acho que, se não estou em erro, na quinta-feira, portanto a coisa quarta-feira. Estava praticamente, ou quarta-feira, já estava quarta-feira, confirmada.
Mais descansado, sim.
Exatamente, foi no dia em que eu até pus o Twitter a dizer que ia dormir mais descansado, e na verdade também estava bastante contente, e estava contente, não é porque eu não entendo nada de futebol, mas porque já tinha no Sporting 160, no Patreon já tínhamos colocado algumas análises comparativas que o João tinha feito, e parecia um jogador muito interessante. E obviamente que poderia trazer aqui um aspecto muito importante que nos falta, que é quase um fator palhinha ao meio campo do Sporting, e estava mesmo contente porque o João na segunda, no domingo, nós só gravámos o pós-jogo no domingo, e utilizou uma expressão muito, muito engraçada no termos de comparação, que foi, fez comparação com aquilo que era o Liedson na capacidade De criar golo, de marcar golo, de aparecer para resolver uma partida. Obviamente com características até físicas completamente diferentes. E o João fez essa comparação, até porque sabe que é um dos jogadores que eu mais gostava, e já falei aqui várias vezes até da página que cheguei a ter aqui de apoio ao jogador, que depois encerrei a partir do momento em que ele foi para o Porto. Mas a verdade é que senti um bocadinho essa lógica e esse gosto, não é? Nós temos tendência para não criar mais ídolos, e aquela famosa frase de zero ídolos, mas às vezes é difícil, não estou a dizer que ele já é, nem por sombras, nem nada que se pareça, como é óbvio, nem aquelas confusas maluquices que já andam aí os jornais a dizer que vai ser o melhor, acho que era hoje na Bola, o inquérito era se ia ser o Bola de Prata, pá, logo aquelas parvoíces, claro. Que depois também o fizeram, por exemplo, lembram-se quando tivemos aquele miúdo que veio da Irlanda, que diziam que era o pequeno Messi, como é que ele se chamava, João, o pequenino, o do meio campo, aquele miúdo pequenininho que depois foi para a Irlanda.
O loiro da Irlanda.
Ai, porra. Estou a esquecer do nome.
Ai, pá, falta-me agora o nome, mas alguém aqui no chat vai já dizer o nome.
Ah, já dizer o nome.
Começaram por dizer que ele é que era o pequeno Messi, e o que mais, porque não foram os adeptos, e depois essa ideia, o Ryan Gold.
Está na MLS.
Exatamente, e depois, e na verdade quem criou isso foram os jornais, como criam tantas outras coisas, não é? E isso, para mim, foi a melhor surpresa da noite. Eu, na brincadeira, até fiz uma... No dia anterior, tinha feito um inquérito, uma pergunta que era no Twitter. Quem é que minuto ia marcar o Gyökeres? Ou se não ia marcar? E as pessoas disseram, pá, obviamente, às vezes eu esqueço-me que aquilo dá para muita coisa. E tipo, 350 e tal respostas, ou quase 400 respostas. Houve ali algumas pessoas que acertaram no minuto 14, da forma como nós definimos. Mas depois tivemos esse problema de ser Sporting, de desligar do jogo, e a velha frase do Bobby Robson do 2-0, não é? Ele falava muitas vezes que o 2-0 não dava para descansar, e a verdade é que o Sporting sofre um golo e tranquiliza-se, e logo a seguir sofre o segundo golo, enfim. Depois foi Sporting sofrer, eu não estava a sofrer até ao momento em que sofremos o segundo golo, e a partir daí enervei-me desnecessariamente, não me queria enervar, ainda ia para uma festa com o meu filho e queria que fosse uma noite sossegada de diversão, porque ia levá-lo pela primeira vez a um festival de música techno, do qual eu sou um fã há muitos anos, desde criança, e desta vez levei-o também para ele pela primeira vez, e estava a pensar, bem, se perdemos os dois pontos, eu já vou para aquilo completamente chateado, e o miúdo vai sofrer por minha culpa. Felizmente apareceu o Paulinho, o grande Paulinho, e resolveu a partida. Dizer também que em Alvalade há uma música de homenagem a mim, eu fiquei mesmo muito contente, uma das músicas que agora toca em Alvalade é a música oficial da competição oficial das setas, ou dos dardos, como lhe quiserem chamar, que é uma competição que eu sigo atentamente, já há muitos anos, a música oficial da PDC, que é o que é a organizadora do Mundial de Setas e de todo o circuito, e portanto fico muito contente que o André Bernardo e o 2.0 se tenham lembrado de mim. Muito obrigado, e queria agradecer em direto. Não sei se era para mim, mas de qualquer forma eu agradeço. E agora vou abrir a porta, que eu acho que é o Paulinho que está ali a tocar, e venho já, está bem? Só um bocadinho.
Fica a intenção. Fica a intenção. E, João, deixar aqui, obviamente, antes de partirmos para a análise mais detalhada do jogo contra o Vizela, muita gente tem dito, eu não me recordo, né, como tu calculas, eu era muito miúda, que Jokeres faz lembrar Marius Nicolai. Em primeiro lugar, quero-te perguntar se achas essa comparação normal e se achas que faz sentido. E depois, sim, partir aqui para a análise do jogo que o Sporting tinha teoricamente controlado, precisamente, e depois de Ruben Amorim ter pedido cuidado para não sofrermos mais golos, termos sofrido 2 golos com uma desatenção total, quer da defesa e quer do Adam.
Olha, assim, comparar com o Marius Nicolai, deixa-me pensar aqui um bocadinho. Ah, tem algumas características, certo, mas eu acho que este jogador é um bocadinho diferente. Nicolai, só por si, não resolvia, se calhar, as partidas da forma que eu acho que o Gyökeres pode resolver. Percebo a capacidade física, pujante. Eu acho que também temos aqui a questão. Havia o Nicolai antes da lesão e o Nicolai depois da lesão. E isso matou um bocadinho o jogador. Caso contrário, poderíamos ter aqui realmente um avançado um pouco parecido. A mim, fez-me lembrar um bocadinho e falei do Liessen, por causa que sabia que o Pedro gostava do Liessen, pela capacidade do jogador sozinho resolver a partida em lances em que estava absolutamente sozinho, e conseguiu inventar 2 golos. E isso faz-me lembrar o Liessen, porque realmente era dos poucos jogadores, o Liessen, o Leandro, também chegamos a ter o Leandro, que às vezes sozinho conseguia inventar um golo ou outro. Depois tivemos sempre grandes avançados, mas obviamente eram avançados que recorriam mais aos cruzamentos ou nas combinações com os colegas, como o Jardel, como o Bas Dost, e tínhamos esse tipo de avançados, como o próprio Juskowiak. Agora, este jogador é um panzer com técnica. Eu acho que a melhor definição que se pode utilizar, quem quiser utilizar, é um panzer com técnica. Porque, obviamente, é um jogador que ataca bem os espaços, ataca bem a profundidade, é forte nos duelos, mostrou que é forte também a jogar de costas para a baliza, é forte em espaços curtos, porque conseguiu, e bem naquele primeiro lance, rodar e com o pé mais fraco fazer aquele primeiro golo, que eu acho que é muito bom, o primeiro golo mesmo. E, portanto, deixa-me dizer, eu estive a ver no fim de semana o Chelsea-Liverpool, e apesar de terem grandes jogadores, eu não sei se o Gyökeres não teria lugar naquelas equipas. Se calhar não titular, mas não sei se não teria lugar. Porque é um jogador realmente com uma intensidade diferente, ele ainda não está em grande capacidade de forma para aguentar os 90 minutos ao mesmo ritmo, mas a verdade é que mesmo assim, lá no último segundo ainda foi ganhar aquela bola de cabeça para o outro avançado que chama-se Coates, que depois lá atrapalhou o defesa e a bola ressaltou para o nosso terceiro avançado, que é o Paulinho, e acabamos por marcar. E portanto, respondendo à tua pergunta, eu chamo um panzer com técnica, porque mostrou isso mesmo. Eu acho que vai haver muitos jogos onde, exato, o Liessen com o físico do Nicolai é uma boa característica. Vamos ver o que é que vem aí, vem. Não queremos pôr já o jogador nos pícaros, mas eu acho que tem tudo para ser um jogador completamente distinto em termos de qualidade do que se passa na Liga Portuguesa. Em relação ao jogo, Mariana, o que é que nós podemos dizer? O Pedro, ao bocado, falou, obviamente, da bipolaridade da equipa. Eu acho que começámos muito bem, muito fortes e muito intensos, muito fruto de conseguirmos empurrar a equipa também do Vizela para trás, e eles não pressionaram alto. Muito fruto da capacidade dos centrais, especialmente do Diomande e do Inácio, na construção a partir de trás. Temporizavam muito, deixavam o adversário aproximar-se, tentavam que o adversário aproximar-se, ou seja, levavam a bola ao máximo, que é para fazer os avançados subirem e depois nós ganhamos espaço. Eu acho que foi muito importante. Conseguimos bem rodar a bola, principalmente para o lado direito, para aparecer o Gene, e nos primeiros minutos conseguimos destacar. Não criamos assim grandes oportunidades. De canto tivemos sim, e atenção que o Gyökeres ganhou muitas bolas ao primeiro posto, as duas primeiras cantos, ele ganhou as duas bolas no primeiro posto. Tivemos aquela cabeçada do Coates, e depois, obviamente, houve um golo. O golo é uma jogada muito interessante do Sporting pelo lado esquerdo, com o Inácio a contemporizar, chamar os defesas e a combinar com o Pote e depois com o Matheus Reis. O cruzamento do Matheus Reis não é muito bom, é um jogador que não cruza muito, não cruza como o Nuno Santos, claramente, mas depois o Gyökeres inventa o golo. Mas nesse lance, depois vamos ver mais à frente, não sei se o Pedro quer pôr já o documento, mas nesse lance nós podemos ver E é importante, enquanto eu estou a falar, para depois as pessoas verem, para vermos aqui uma coisa interessante no primeiro golo do Sporting, que eu acho que é uma das coisas que nós podemos ganhar em relação à época passada. Nós já vamos ver quando a imagem aparecer, mas no primeiro golo...
Espera.
Ao contrário.
Opa, outra vez. Espera lá um bocado. Sim,
mas baixa para a última imagem. É mais fácil. Mas, por exemplo, é uma das coisas que nós víamos o ano passado e que tínhamos muita dificuldade, era nos cruzamentos e aproveitarmos. Lá está. Aqui a combinação, o Inácio temporizou ao máximo, quem vira a jogada, nós não podemos pôr as imagens em lance corrido, mas ele temporizou o suficiente para os dois jogadores aproximarem-se e quando os jogadores já estão ali à última, ele liberta a bola. Isso foi fundamental na primeira parte. O Pote aqui vai dar ao Matheus Reis na linha, que vai fazer o cruzamento. E reparem, nesta altura, o Sporting tem só dois jogadores na área. Se agora vimos a próxima imagem, Pedro, já temos 5 jogadores na área, estão 4 e o Daniel Bragaça está ali mesmo à entrada da área. Portanto, está o Gênio a aparecer do lado direito completamente sozinho, temos ali o Trincão e o Guiocas, e temos aqui o Pote também aqui na cabeceira da área. Portanto, o Sporting é meter mais gente na grande área, que eu acho fundamental. E uma das coisas muito boas é que o Guiocas, além de às vezes vir dar apoio, depois aparece muito rapidamente na área. E, portanto, o Sporting, ao invés do ano passado, que muitas vezes víamos em que só tínhamos um, dois jogadores, aqui a conseguir colocar 5 jogadores na grande área, ainda estava aqui o Morita um bocadinho atrás, mas a verdade é que o Sporting coloca aqui os 5 jogadores e, portanto, há sempre hipótese ali de um ressalto, da bola sobrar para alguém. À entrada da área tínhamos o Daniel Bragança pronto para rematar, tínhamos o Gênio ao segundo posto, portanto, eu acho que isto são pontos muito interessantes do Sporting. E depois, obviamente, o segundo golo é uma perda de bola na saída após o golo do Sporting, que o Guiocas aproveita bem. E atenção, o Guiocas tinha o Trincão sozinho, ele se não faz golo ia ser criticado porque tinha o Trincão completamente sozinho, mas ele tem um movimento muito bom, finta para dentro e depois remata bem. E portanto, eu acho que algumas pessoas, quando estávamos a ver na televisão, puseram as mãos à cabeça, tipo, o que é isto? Porque no minuto e meio ele marca os dois golos, mas a verdade é que faz lembrar um bocadinho o Lietzen. Este lance fez-me muito lembrar o Lietzen, que vai por ali fora e resolve sozinho. Depois, obviamente, o Sporting abrandou e aqui começam os problemas do Sporting. É o desligar, é relaxar. Enquanto o Sporting teve equilibrado o meio campo com o Daniel Bragaça e o Morita, as coisas, e o Vizela também não fez alterações, o Sporting conseguiu ter o controle do jogo, apesar do ritmo ter baixado muito, diga-se passagem, baixou imensamente. E depois, portanto, esperava-se com o intervalo, e aqui é algo que eu tenho que dizer sobre o Ruben Amorim, esperava que o Ruben Amorim desse um safanão na equipa ao intervalo. Isto porque não se pode ver a equipa a relaxar daquela maneira e não se tentar dar aqui um cunho. Eu acho que o Sporting falta-lhe fome de golo, falta-lhe fome de matar o adversário, entre aspas, obviamente, de matar o adversário, que é ir para o terceiro e tentar acabar com o jogo. E eu acho que falta muito isso ao Sporting. Há um chip ali na equipa que me deixa de veras preocupado, que é isso.
Mas achas que... Desculpa estar-te a interromper, João. Achas que o principal motivo disso ter acontecido foi principalmente pela saída de Daniel Bragança? Porque efetivamente Daniel Bragança sai na segunda parte e o Sporting entra a ganhar e acaba por entrar aqui um bocadinho a passo. Digamos não, assim.
Eu acho que há duas, eu acho que estão as duas diretamente ligadas. É uma, o Daniel Bragança na primeira parte do Sporting já tinha decaído bastante, ok? Mas que sem o Daniel Bragança e com o Pote a vir para o meio campo, o Sporting ficou mais desequilibrado. Porque o Morita passa para o lado direito, o Pote vai para o lado esquerdo, que era exatamente o contrário. O Vizela também faz as suas alterações e começa a colocar o Samu mais por dentro, que é para criar ali mais um homem no meio, e portanto, com essa alteração também e com a intensidade que eles puseram. Viram a intensidade, nós descemos, não é? E portanto, eles ao subirem, nós descemos, eles foram mais fortes nos duelos, chegaram primeiro às bolas, o Sporting amoleceu e eles aproveitaram. E aproveitaram, e o Varela vai mostrar agora aqui a imagem do golo, e lá está, era isso que eu estava a dizer do Amorim. A falta, podes passar à frente, Pedro, o golo do Vizela, o primeiro, a falta da intensidade do Sporting, exatamente. Este golo aqui é quase um golo de iniciados. Reparem, o Sporting está todo estendido no campo, está muito aberto os espaços. O Morita não está a quadrar ali o jogador que eles puseram ali no meio. O jogador que vai receber a bola à entrada, portanto, o guarda-redes vai passar para ali para o jogador, não está ninguém a fazer pressão. Ele facilmente recebe a bola e depois passa para o Nuno Moreira, produto da Academia de Alcochete, que está ali no grande círculo, à entrada. O Morita já não consegue chegar lá, o Moreira consegue rodar e ficar sozinho, e depois isola o avançado que veio do CAN de França. O Coates também está a rodar para o lado errado, pensa que vai para aquele lado, e o Moreira mete muito bem a bola para este lado, e depois há uma hesitação do Adá, que podia ser ou podia ter saído e ter resolvido, ou não devia ter saído, esperasse que o Inácio conseguisse recuperar. Eu acho que o Inácio ainda ia pressionar o jogador, eu acho que o jogador já estava em quebra em termos de velocidade, mas é verdade é que isto é um golo quase de iniciados, não é? A bola completamente pelo meio, em três toques, eles ficam isolados, isto nunca pode acontecer, quer a aproximação do Morita, quer a pressão ali ao jogador que está à entrada da grande área dele, não podem ficar à vontade, rolarem e jogar. Foi uma passadeira estendida por parte da equipa de Alvalade. E depois este golo, e posso passar já para o slide seguinte, o Sporting comete o mesmo erro de Vizela, que é sair a jogar. E aqui a culpa pode ser distribuída em três jogadores. São erros individuais, acontecem, mas não devem acontecer. Que é o seguinte, o Coates aqui temporiza, tem o Diomande, aqui a imagem está um bocado avançada, eu tenho um bocadinho mais à frente, tem o Diomande sozinho no lado direito, preciso não passar, porque quer jogar para a esquerda, e quando vai e dá um pequeno toque, a bola foge ali um bocadinho, mas ele ainda conseguia esticar a perna e passar ao Inácio. Mas o que é que o Coates decide? Vê o Afonso Moreira na linha e tenta com o seu pior pé, o pé esquerdo, colocar a bola. A bola não sai a perfeito, fica um bocado curta, e o Afonso Moreira é surpreendido pelo Tomás Silva, é porque antecipa, também erra o Afonso Moreira, e depois o Vizela faz uma jogada boa pelo lado direito, há um cruzamento, e o Nuno Moreira, que está aqui atrás, quase...
João, o teu microfone está a dar, está, de vez em quando estás a fugir e a aparecer para trás e para a frente, estão aqui a dizer que está a se ouvir mal.
E depois aqui o Nuno Moreira, mas não sei porquê, mas agora, olha, agora
está a... Mas estava direito, agora é que ficou assim, de um momento para
o
outro.
O Nuno Moreira aqui consegue depois aparecer nas costas do Diomante, e aqui há um erro.
Está a se ouvir, está a fugir, parece que estás a ir
e agora?
A
aparecer. Olha, vê agora.
Agora sim. Pai,
vou fechar aqui o WhatsApp para tentar tirar aqui um bocado de largura. E agora, conseguem ouvir?
Mas o problema não é, pois acho que é mesmo da posição do microfone, mas continua.
E agora?
Acho que sim.
Vai-me dizendo, ok? Tá, eu vou mexer no microfone. O que é que acontece aqui? Eu vou repetir o que eu disse, para as pessoas perceberem. O Coates temporiza, podia ter aberto para o Diomande, mas decide que quer abrir para o lado esquerdo. É verdade é que depois domina um bocadinho ali mal a bola e o jogador faz ali a pressão. E ele ainda tinha aqui um espaço de tempo em que podia soltar para o Inácio. Repara, o Inácio, não temos a imagem corrida por razões óbvias, até dá dois passos atrás, que é para dar aqui uma linha de passe, mas o Coates decide, vê o Afonso Moreira sozinho na esquerda, coloca a bola no Afonso Moreira, mas com o seu pior pé já em esforço. E, portanto, a bola vem muito mais para dentro do que o Coates queria. O Coates queria colocar na linha no Afonso Moreira, e o Tomás Silva antecipa-se bem ao Afonso Moreira, que se deixa antecipar, e depois sai a jogada pelo lado direito. O que é que acontece depois? O cruzamento é efetuado, e o Diomande, o Nuno Moreira aqui do Vizela, que começa aqui do lado esquerdo, é o último jogador aqui do Vizela do lado esquerdo, não consegue, não vê o Nuno Moreira aproximar-se, ou seja, ele não olha para trás, e o Isgaio também não acompanha suficientemente o jogador. E, portanto, há aqui uma junção de erros do Coates, do Afonso Moreira e depois do Diomande barra Isgaio, que faz com que o Vizela chegue à igualdade. E depois aí o Sporting teve que reagir. E a maneira de reagir, o Sporting não conseguiu criar a entrada do Afonso Moreira, a entrada do Edwards. O Tricão teve muito mal na decisão, o Pote teve muito mal na decisão, na capacidade de remate. Portanto, o Sporting depois viveu à custa mais ou menos da emoção do que da razão, não conseguia desequilibrar. A verdade é que conseguiu colocar a bola várias vezes na área, mas sem perigo, até que avançou o Coates. Isso, o Sporting, Pedro, nós já falamos isso ano passado, uma coisa Sim. era teres o Coates e o avançado, agora é teres o Coates e dois avançados. E se claro. Passares à imagem do gol do Sporting, à última imagem, se passares, e foi o empate do Boa Vista, gol do Boa Vista.
Boa Vista, pelos vistos, sim.
É verdade.
É esta, não é?
Não, não. Aqui lá está. Aqui deixa-se antecipar o Diomande, ainda bem que eu pensava Exatamente. Que tinha esta. O Diomande não olha para trás e o Nuno Moreira aparece ali nas costas, nem os Gaios chega a tempo. Os Gaios não têm velocidade para o Nuno Moreira e não chega a tempo. Depois a última imagem, o golo do Sporting, e eu aqui que só queria mostrar a diferença de ter três pontas de lança. É um lance que o Pote cruza e eles aliviam a bola, o Gaio de cabeça mete a bola outra vez na área, e repara, temos três pontas de lança, porque o Coates estava à ponta de lança, na área, e estamos aqui 3-4, ou seja, aquela sobra do Paulinho, e temos aqui o Gene, temos o Edwards aqui na direita, Exatamente. Portanto, há aqui um jogador do Vizela que está... com um olho no Guiocas e outro no Edens, a bola entra ali de cabeça, o Guiocas ganha a bola e depois o Coates.
Pois bem, Coates.
E vem o Paulinho. Mas porquê? Porque temos três pontas de lança, três homens altos, e ainda tínhamos lá o Edwards a puxar aqui o defesa, e foi isso graças, e o Ruben Amorim já admitiu, que falhou em não querer o ano passado um avançado, e portanto é por isso que o Sporting consegue aqui ter também uma maior capacidade no jogo aéreo, graças ao Guiocas e obviamente ao avanço do Coates. E portanto o Sporting acaba por chegar com estrelinha, quanto a mim, ao golo. Acho que o Ruben Amorim, em algumas posições, se calhar fez cedo demais, a meu ver, mas um dos pontos é não conseguir ao intervalo, claro, se calhar passar aquela mensagem de tentar chegar rapidamente ao Trangério e a equipa volta a entrar amorfa, com aquela dificuldade obviamente de ter entrado o Bragança e o Pote ter recuado e o Sporting desequilibrou-se ali um bocadinho, claramente no meio campo, depois com a baixa da intensidade, a subida da agressividade do Vizela foi completamente evidente na segunda parte, onde até há um lance em que faz uma pisadela ao Afonso Moreira que quarto nem amarelo nem falta marcou, nos duelos com o Guiocas foram muito mais duros e portanto essa subida da intensidade do Vizela fez Sporting descesse bastante, até acordar depois do gol do Vizela, infelizmente, mas fica aqui um aviso. Eu acho que é importante aqui salientar, eu gravei no Patreon, se quem quiser pode ouvir, obviamente, mas aqui é importante que o Sporting falta claramente reforços.
Claro. E já vamos aí, João. Já vamos, até porque a Mariana está com um problema de internet, entretanto, várias informações. O Miguel Matos queria que festejássemos o golo. Aqui só se estejam golos do Sporting, ou eventualmente do Manchester United e do Leeds. Não se estejam golos do Boa Vista nem do Benfica. Aqui é só Sporting. Se o Sporting festejar golos que dê 3 pontos, 34 jornadas, somos campeões. Não interessa aos outros. Só temos é que festejar golos que deem vitórias nos 34 jogos. Até ganhávamos mais cedo, se calhar, o campeonato. Mas brincadeiras à parte, Miguel Matos, obrigado por teres dito golo. É verdade, pelos vistos o Musa foi expulso. Mas eu vou aproveitar... Pelos vistos, alguém disse aqui, eu não consegui apanhar tudo. O Manchester United também já acabou com um penalti escandaloso roubado ao Wolves. Eu vou-vos dizer, às vezes a Liga Inglesa tem uma coisa inacreditável, uma falta de Onana. Não, foi, eu pensei que ia ao VAR, foi dar amarelo ao banco do Wolves. É brutal, porque a falta do Onana é tão escandalosa.
O Musa foi expulso aos 50 minutos.
É tão escandaloso que não dá para perceber. Mas olha, vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta que o David Lessa já tinha colocado, que é o que é que o Castro vale verdadeiramente? Vale muito, mas não é o que o Castro, é o Castro. O que é que vale o Jenny Catano? Catamo verdadeiramente. Essa é aquela pergunta que toda a gente faz, a defender, a atacar. Parece que não há grandes dúvidas naquilo que ele pode dar de mais valia ao jogo. O grande problema é sempre a defender. Castro, chuta aí. Olha, os teus
5. Eu acho que o Jenny Catano vale. É um jogador que tem um desequilíbrio, não consegue, é um jogador que pode desequilibrar realmente ofensivamente, a defender temos alguma dificuldade. Atenção que quando o Géni estava, o Sporting na segunda parte defendia sempre em 4-4-2, o Géni passava para médio, o Sporting fechava numa linha de 4 com o Diomando, com o Atsu, o Inácio e o Reis. Portanto, e principalmente quando a bola vinha para o lado do Géni, o Sporting defendia em 4-4-2. Mas a questão aqui do Géni é, vamos ver como é que se vai adaptar, porque obviamente os jogos da pré-época muita gente joga bem. Por exemplo, neste jogo já se sentiu que depois o Géni teve algumas dificuldades a partir de certo momento com as marcações que o Vizela fez. E portanto, eu continuo a achar que falta um ala direito ao Sporting com o perfil de Porro, um jogador destro. Obviamente que o Géni pode servir para vários confrontos onde, claro, o Sporting vai estar por cima a parte do tempo.
Achas que joga contra o Casapia?
Eu acho que vai jogar os Gaio e vai jogar o Nuno Santos. Se o Nuno Santos recuperar e estiver bem fisicamente, eu acho que vai jogar os Gaio e vai jogar o Nuno Santos na esquerda. Será a minha aposta. Agora, vamos ver. O jogador obviamente vai se adaptar. Agora, o Sporting precisa claramente de um ala. Eu acho que não se pode tentar atacar o título só com os Gaio e o Géni, a meu ver, acho que ficamos...
Por isso, alguém pergunta aqui, o Guilherme, se existe alguma informação sobre os anos.
Olha, não existe nenhuma informação, mas já existe há vários dias e posso dizer, o Sporting não vai assistir, não desistiu do Zanoli, as coisas obviamente são difíceis. O Zanoli tem jogado muito pouco no Nápoles, tem ido muitas vezes ao banco, há jogos que não joga, e portanto não faz sentido o jogador continuar no Nápoles. Se vem para o Sporting, é a grande questão, eu acho que o Zanoli quer jogar, acho que pode ser seduzido pela proposta do Sporting, mas há também outros interessados em Itália no jogador, portanto vamos ver, mas o Sporting vai continuar a lutar para os anólogos.
E por fim, João, Guiocas, 1,87m, no outro dia tínhamos falado disto, e o Ulman, 1,85m, já tínhamos falado também no Patreon do Sporting 160, se vier o italiano ou se vier outro jogador com aquelas dimensões, ganha aqui dimensão física, e isto acaba por ser importante às vezes nestes jogos. Olha, aliás, não há melhor exemplo do que o terceiro gol do Sporting, ainda agora contra o Vizela, dessa capacidade física, seja por Guiocas, seja por Coates na posição que ainda há bocado explicaste muito bem. A verdade é que o Sporting, nesse aspecto, ganha aqui complexão física, como se costuma dizer, não é?
Sim, ganha, porque nós temos tido equipas baixas, não é? No ano passado e há dois anos tivemos equipas bastante baixas, desde que saiu o Palhinha, por exemplo, no meio campo, e entrou o Garte, perdemos logo ali um jogador que ganhava muitas bolas de cabeça e às vezes ajudava muito os centrais, e depois nas bolas paradas, obviamente. E portanto, com o Guiocas, com o Yulman e com o Severo Zanoli, com a sua altura, o Sporting fica muito bem também no jogo aéreo, não só no jogo aéreo normal do jogo. E os médios defensivos têm vários duelos aéreos, e o Yulman é um dos jogadores com mais duelos ganhos no campeonato italiano nessa posição, mas também nas bolas paradas, quer defensivas, quer ofensivas. Aliás, o golo, o Gyökeres ganha aquela bola de cabeça, e depois o Coates, e depois o Paulinho acaba por empurrar lá para dentro. Mas se tivéssemos, obviamente, o Yulman, imagina que era teres no canto, nos cantos, o Coates, o Yulman, o Gyökeres, o Inácio, o Mateus Reis também é um jogador alto, e se tiveres ainda de Zanoli, portanto vais ter muitos jogadores altos, e obviamente isso vai-te dar sempre uma vantagem competitiva nesses lances.
Uma das outras posições, já tinhas falado muitas vezes, João, que precisava de ser reforçada, provavelmente extremo, era uma posição
que eu acho que sim.
Tu já tinhas falado, mas provavelmente o Sporting, se contratar aqui um lateral direito, provavelmente não vem mais ninguém. Ou achas que ainda há espaço?
Sim, eu acho que há espaço. Agora, não acho que será nos moldes que nós estamos a pensar em compra. Será mais um molde de um empréstimo. Sabe-se, obviamente, se calhar que o... Sabe-se que se calhar o Amorim até gostava de ter o Samuel Lino, mas pode estar difícil. Mas eu acho que o Sporting vai tentar... Eu acho que devia tentar um extremo. Um extremo destro para jogar do lado direito. Do lado esquerdo, peço desculpa. Eu acho que nos faz falta isso. Porque o Pote nem sempre, às vezes tem que recuar para o meio campo, às vezes nem está sempre inspirado neste jogo. Precisamos de um desequilibrador para o lado direito, para o lado esquerdo, com o pé direito, um jogador que consiga fazer movimentos de fora para dentro, que seja também um jogador muito forte num para um, e eu acho que isso era fundamental para o Sporting. Até porque, por exemplo, estamos a começar a época com o Trincão e o Edwards muito intermitentes, o Edwards completamente apagado, o Trincão foi um bocadinho mais disponível para o jogo, diga-se, do que o inglês, mas falhou muito na decisão, e na segunda parte teve lá três lances que enervava cada um, porque decidiu sempre mal quando podia soltar mais cedo, quando tinha jogadores abertos e ele não tentou rematar, e o Edwards não conseguiu praticamente fazer nenhum drible, da mesma forma que o Afonso Moreira teve muitas dificuldades e perdeu todos os dribles e perdeu muitas vezes a bola, mas é apenas um miúdo, e portanto acho que o Sporting precisava nos tempos. Se o Sporting quiser realmente ser um candidato forte, com soluções para precaver lesões, abaixamentos de forma que acontece, eu acho que era fundamental termos um extremo, porque se olharmos para o banco de Sporting, ou seja, tínhamos o Afonso Moreira, tínhamos o Jovane, mas não tínhamos mais. Tínhamos o Edwards, mas lá está. Faltamos ali um destro, e eu acho que isso era importante para a equipe.
E entretanto, a Mariana não chega. Vamos avançar, João. O Sporting começa bem, o Porto começou a vencer também, com as dificuldades que eu acho que muitas vezes estes clubes vão continuar a ter, como é normal. Entretanto, a Mariana chega.
Os jogos vão ser difíceis. Acho
que, pois, essa é uma questão que me parece às vezes as pessoas parecem que querem que os clubes grandes ganhem os jogos todos com facilidade e sempre por 5
vai
a 0.
Vai acontecer um ou outro. Mas
pode acontecer, mas é evidente, sim, devido à diferença de orçamentos, devido à diferença de equipas. Mas na realidade o que nós queremos, nivelado por cima, obviamente, não é nivelado por baixo, é que estes clubes pequenos, sejam os Araucas que têm-se forçado, seja o Braga, por exemplo, ainda ontem as interpretações, foi mal interpretado o que disse os jogadores do Braga, aquela ambição deles quererem lutar pelo título é tão boa e é tão de salutar que os jornais transformaram logo aquilo, parecia quase que disseram aquilo de uma forma, nós temos é que...
Parecia que era pecado.
Parece que era pecado eles poderem dizer aquilo, o quê? Mas agora vamos ter o Braga a lutar pelo... Pá, não, quer dizer, esta confusão que parece que não... E depois, claro, depois perde competitividade, perdemos lugares nas competições europeias, não há transmissões televisivas do nosso campeonato em França, em Inglaterra, nem nos Estados Unidos.
Só há pelos Palopes, não é?
Só há pelos Palopes, e porque é Sport TV e em Portugal. Qualquer dia já ninguém, a não ser em Portugal, vê a Liga Portuguesa, e parece que é um problema, quando na realidade não é essa. E esse, para mim, seria a grande questão. O Porto ganhou, o Benfica estará a ter algumas dificuldades no Bessa, como se, aliás, o Benfica até costuma ter sempre muitas dificuldades no Bessa, já não é.
Um Boa Vista em crise financeira.
Um Boa Vista em crise financeira, com uma série de problemas que muita gente já sabe. Mas eu ia-te fazer a pergunta seguinte, mas agora chegou a Mariana, e eu escuso estar a fazer a pergunta. Acho que íamos falar já da continuidade, que é o próximo jogo já na sexta-feira, mas Mariana...
Quero desde já pedir desculpa, obviamente, e fazendo aqui a salvaguarda ao nosso Zé Duarte, A Mariana caiu já há montes de vezes.
Caiu a penalti.
Caiu a penalti. Se fosse de azul, era penalti.
Tem que ir ao VAR.
Se fosse de azul, era penalti na certa. E já há muito tempo que não tínhamos essa brincadeira do Zé caiu.
Tem que ir ao VAR, que é para se ter a certeza. Mas agora que já cheguei, vamos pegar aqui pelo tema, obviamente, do próximo jogo, que é um horário incrível, diga-se de passagem. Sexta-feira, às 8:15 da noite.
Em Campo Maior. Em Rio Maior.
Campo Maior ainda era pior. Não,
em Rio Maior. Campo Maior ainda era pior, que era mais longe.
É parecido, mas não é em Campo Maior, é Rio Maior. Depois de, e ainda antes de fazermos aqui a antevisão completa, Pedro, nós que já falámos várias vezes sobre a Liga e a importância do adepto para a Liga, Pedro Proença disse este ano que o foco vai estar precisamente no adepto. A realidade é que os horários começam a provar o contrário.
Mas posso falar disso, não?
Podes.
Olha, eu posso falar, sim, eu, como toda a gente sabe, eu sou muito adepto de passar esse tipo de informações. Ainda ontem à noite, eu gosto sempre de fazer coisas que pouca gente se calhar faz, não é? Ainda ontem fui ler os regulamentos das competições da Liga 23-24, era para aí 11:30 da noite, e passei pelos artigos mais importantes, não li o regulamento todo, porque são 100 e não sei quantas páginas, e não sou maluco para ler todo, mas fui àquelas partes mais importantes onde estão os horários, os preços dos bilhetes, os campos de nível 1, os jogos de alto risco. Gosto, pelo menos, de ver se alguma coisa mudou. Não é que não tenha comparado com os do ano anterior, mas há sempre coisas que nos lembramos. Repare, eu do Pedro Proença e daquilo que ele falou, nada contra quando se faz uma parceria, e já lá vamos a outras coisas mais, nada contra quando se faz uma parceria como aquela que se fez com o Continente, e é para cartão, e campanha, e não sei o quê, e vamos levar, são 200 mil bilhetes, é óbvio que aquilo ia funcionar. Bilhetes baratos, bilhetes interessantes, retiraram-se os jogos dos grandes em casa e quando são visitantes, retiraram-se os jogos do Braga também, aos grandes e o Braga, o Vitória Sport Clube depois também mandou vir um bocadinho, e pronto, colocaram-se ali na posição, fizeram ao Braga e não fizeram a nós, acho que tem ali um bocadinho a ver com isso. Mas a verdade é que essa campanha estará a funcionar, já há vários jogos do Benfica estão esgotados, o do Sporting, por exemplo, Casa P já está esgotado, há uns tantos que já estão esgotados, e eu percebo esse coisa. É óbvio que aquele vídeo ontem do Macaco, do líder dos Padragões, epá, é uma coisa que não faz sentido nenhum, aquilo soa um bocado à ameaça, um bocado, entre aspas, enfim, e eu acho que havia de ter algum cuidado, mas também percebo, há ali um facto que ele aponta, que acaba por ser razão, não é? Preocupamos-nos tanto com as ECAPs e as zonas de condições especiais de adeptos, preocupamos-nos tanto com o cartão de adepto que já não existe, preocupamos-nos em não poder levar uma tarja de um metro quadrado, superior a um metro quadrado, para dentro de um estádio, preocupamos-nos em pôr barreiras e acrílicos em Alvalade, e qualquer dia parece que temos ali uns enjaulados e os outros, parece muito aquelas séries de distopia e da Netflix e dos canais de streamings, viagens em que uns são os bons e vão lá nos seus luxos e confortos e depois os maus vão ali dentro das carruagens quase sem lugar sentados, mas depois qualquer dia os maus chateiam-se porque esta coisa depois um dia dá para o torto, ou então depois os maus são aqueles que vão sempre aos jogos fora, especialmente quando o clube já está quase afastado de todas as competições, enfim, isso são medidas que... Mas depois há tudo o resto. Este ano mudaram os horários de jogos em dias úteis, portanto, lá com uma regra toda XPTO que tirou de um determinado horários, e o máximo é 20:45, como é o que acontece hoje com o Benfica, não pode ser mais tarde que as 20:45. No outro dia em Espanha, o Sevilha acabou, o Valência acabou depois da meia-noite. Claro que vieram logo dizer, mas o Sevilha estão 29 graus à meia-noite. Era, estavam 29 graus, um dos locais mais quentes de Espanha. Coitados dos árabes quando jogam com 40 graus. Mas tem ares condicionados entre os estados, especialmente então naqueles que são abertos, os ares condicionados funcionam muito bem, são espetaculares. É que nem todos os estados são como o do Qatar, para se fazer um Mundial. Mas a verdade é que depois tudo o resto, horários, preços de bilhetes, condições de venda dos preços de bilhetes, já nem falo do Sporting e do seu 2.0, que torniquetes que não funcionam e que infelizmente a experiência não está a correr bem, game box para as modalidades que se compram, mas depois não conseguem, quem tem direito a marcar bilhetes não consegue também, enfim, o adepto aqui parece que essa coisa de ser lembrado, e eu ontem fui buscar o regulamento por causa de uma coisa que as pessoas esquecem-se muito. que era das transmissões televisivas e dos horários. Porque, repara, dos 27 jogos marcados, 13 estão depois das 8 ou depois das 8 horas. Dos 27, 13, isto não acontece em mais nenhum país. Não acontece na Liga Inglesa, não acontece na Liga Alemã, não acontece na Liga Holandesa, não acontece na Liga Belga, não acontece na Liga Francesa, provavelmente acontece na Liga Espanhola. Espanha, Portugal e Grécia, nós temos a mania, nós os mediterrânicos aqui gostamos muito de ser diferentes, mas é sempre ao contrário. Não faz sentido absolutamente nenhum. E esse é provavelmente, quando dizem assim, estamos a pensar nos adeptos, não estão a pensar nos adeptos, não estão a pensar nos adeptos, porque os adeptos têm que chegar, já nem falo do Sporting, que está farto, o ano passado o horário que mais jogamos foi às 20h30, ninguém pensa nos adeptos, ninguém pensa, por exemplo, no Sporting Balá, que desta vez foi ao sábado, o próximo será certamente já ao domingo, não, o primeiro, exatamente, até o troféu 5 Vilinos foi ao domingo, também foi às 8h30, a um domingo, portanto, uma boa hora para se levar os miúdos, especialmente para quem for do Porto ou quem for de uma zona mais longe que Lisboa, e chegar a casa a tantas horas da manhã. Portanto, essa coisa de se pensar, de dizer que se pensam nos adeptos, mas o que eu ia dizer das transmissões televisivas, está lá no artigo das transmissões televisivas, os horários são fixados e a transmissão televisiva é fixada pela Liga. É o que é uma coisa engraçada que eu disse, é fixada pela Liga, segundo os artigos, mas depois sabemos que isso não acontece. Sabemos muito bem quem é que manda nas transmissões televisivas, e esse é que é um problema. Não há aqui, o pensar no adepto, inclusive no novo diploma, a lei 39 de 2019, que já foi aprovada, agora é a lei 40 de 2023, é a nova lei que regulamenta tudo que é as ECAPs, violência no desporto, xenofobia, por essas coisas todas, o novo diploma da pirotecnia que também já está em discussão e que vai ser em breve aprovado, a nova lei já foi aprovada, entrou em vigor, entra há 30 dias desde a publicação foi a 10 de agosto, vai entrar daqui a 30 dias em vigor. E depois o novo sistema da legislativo para pirotecnia também vai entrar, portanto toda essa gente é que são uns hooligans, toda a gente é que é má, e depois vêm falar que no desporto é sempre tudo mal. Claro que há situações horríveis no futebol, vimos no jogo do Braga uma situação absolutamente inacreditável, eu partilhei uma imagem mal a recebi de uma pessoa que estava no estádio, não partilhei uma outra porque era uma criança a chorar, custou muito ver uma criança a chorar com um polícia de capacete, PSP todo, daquela força de intervenção, não postei porque ainda por cima tinha que tapar a cara, era uma chatice, não me apetecia estar agora a fazer essas coisas, não postei. São imagens tristes, é óbvio que há problemas, são 337, se não estou em erro, pessoas que estão proibidas de ir aos estados em Portugal neste primeiro semestre, dados do primeiro semestre de 2023, muito poucos, quando comparamos com 1,5 milhão de pessoas que foram aos estados nesse primeiro semestre também de 2023, portanto estamos a falar de uma percentagem muito baixa, mas é evidente que não há pensamento no adepto, e se a Liga tem problema e os clubes são, se a Liga é os culpados e os clubes também são culpados porque fazem parte da Liga, os adeptos aqui em Portugal também, porque os adeptos não querem saber verdadeiramente, os adeptos são muito fortes a discutir no seu clube, invade-se à Academia de Alcochete, vai-se ao Olival, vai-se ao Centro de Guimarães, ao Centro de Estágio de Guimarães, somos muito fortes a bater, somos muito fortes, se vier alguém do Cascola do Benfica para a nossa beira no estádio, somos logo os primeiros também a bater, ou que vai-se à Luz e a mesma coisa também nos bate a nós, ou se formos a Braga, temos que ter cuidados hoje em dia, e quem diz a Braga e quem diz os de Braga vão à balada é a mesma coisa, somos muito fortes a fazer isso e a mostrar que somos muito maus a bater e essas coisas todas, mas depois esquecemos que somos nós também, fomos nós que ajudamos a que o cartão de adepto fosse discutido em Assembleia Geral da República, na Assembleia da República, e que fosse abaixo e que caísse. E os adeptos, que têm essa força inacreditável, não há futebol sem adeptos nos estádios, não são capazes de se unir em torno de bens comuns. O Manchester City com o Arsenal jogaram para a Community Shield, que é a supertaça de Inglaterra, e o jogo foi alterado das 5h30 para as 4, por causa dos adeptos do City que iam de comboio e que iam fazer deslocações, e portanto, há esse cuidado, é super lindo.
E agora, oh Pedro, o Arsenal,
Dorme, 30 minutos adiado. Quando foi a Superliga Europeia, os adeptos de Inglaterra, que apesar de serem a maior parte de serem detidos por donos, por gente que manda nos clubes, vieram para a rua logo manifestar-se, e nós não. Nesse aspecto, o berço do futebol tem muito para nos ensinar. Nós somos muito bons, é aquilo que eu digo, a apoiar os clubes, querer as vitórias dos nossos clubes, somos todos muito bons a negociar e a achar que devíamos ter comprado tudo mais barato e tudo muito mais rápido, somos tudo. Mas depois, quando são os assuntos que verdadeiramente tocam-nos a nós, e que nos devia preocupar a todos enquanto adepto, fazemos muito pouco. Ainda no outro dia, alguém perguntava, e eu falava sobre as safe standing e as zonas de ver em pé nos estádios de futebol, que há muita gente que quer, e falava disso porque no Benfica já sabíamos, porque já tínhamos falado aí com umas pessoas, que estão a preparar isso, um projeto para lançar a safe standing. E alguém veio logo dizer, não, é possível, já está em decreto-lei, é possível desde que estejam dentro das ECAP. Não é a melhor coisa do mundo, não é. Acho que a legislação aí deveria de mudar. Mas lá está, somos muito bons nisso coisa. E somos muito bons também a dar audiências à CMTV, que é o maior canal mais visto em Portugal, penso que eu, do Cabo, não sei se já é mais visto dos generalistas, mas do Cabo já é de certeza, é o jornal mais vendido, gostamos disso. Eu não estou a dizer que são os ouvintes do Sporting 160, não me entendam mal, estamos aqui a generalizar, obviamente, e um pouco por exagero, mas a verdade é que nós somos muito bons a ver. No outro dia estava a fazer um zapping, já não me lembro se foi a seguir, não sei a que seguir a que jogo de futebol foi, e estavam a dar 9 programas sobre futebol nos canais portugueses. 9 programas. Desses 9, tenho quase a certeza que estavam todos acima dos decibéis permitidos por lei numa transmissão televisiva. Estou a brincar, não existe essa lei, obviamente, mas tudo aos berros, tudo ali a regatear. Eu também falo alto, mas isso aqui é um defeito meu. Não estou a regatear com ninguém, não estou a regatear com o João nem com a Mariana. Antes que venha alguém a dizer que eu já estou aqui aos berros, é a minha forma de falar. Toda a gente já sabe que eu sou um bocadinho assim, às vezes um bocadinho emotivo demais, mas não estou aqui a berrar nem com o João nem com a Mariana. Já provamos que é possível discutir futebol aqui 8 temporadas sem ter problemas absolutamente nenhum, trazer convidados de todos os clubes, de jornalistas, de tudo e mais alguma coisa, até árbitros já trouxemos, o famoso Duarte Gomes, que tantas coisas tem, o Universo Lunino tem contra ele, e deu aqui um dos programas que fomos bastante elogiados, o João recordar-se-á muito bem desse programa, mas depois somos muito fracos a lutar pelos nossos interesses, por aquilo que deviam de ser os nossos interesses. Portanto, Mariana, o Pedro Proença sabe que diz aquilo porque pode dizer, e fico com muita pena, tu no início do programa disseste isso, nós no final do ano passado olhamos para o campeonato terminou e achamos por bem que era interessante fazer um balanço com alguém da Liga Portugal. Disse-vos logo, e eu é daquelas coisas, quando vos disse, logo a seguir mandei o e-mail, é quase como já sabia que vocês iriam querer, obviamente, nós já nos conhecemos todos muito bem, mandamos logo o e-mail e respondeu-nos o diretor de comunicação, e o diretor de comunicação fez umas perguntas, nós aceitamos responder às perguntas, e aceitamos responder às perguntas, respondemos às perguntas, e eles aceitaram o convite para vir cá a Helena Pires, que agora deixou de ser diretora executiva e é diretora executiva coordenadora, portanto tinha um cargo mais acima. Supostamente não, pelo que o Ricardo Quaresma, que é o diretor de comunicação da Liga, nos disse, Helena Pires tem andado com muito trabalho, portanto estamos aqui a ser completamente transparentes, e ainda não foi possível marcar a data, já passaram quase 2 meses. Eu sinceramente começo a achar que não vai acontecer o programa, tenho muita pena, acho que era um momento, ainda ontem, e termino com isto, ainda ontem estávamos a discutir no Twitter por causa das lotações, das assistências que eu coloquei nos jogos todos, e a certa altura apareceu alguém a dizer, penso que foi o José no Twitter, virou-se... Pedro, o estádio Farense não pode ter essa percentagem de lotação, está errado, leva 12 mil. E eu fui, olha, na Liga e no site do Farense estão 7 mil. E ele tagou o diretor de marketing, penso que é diretor de marketing e de comunicação, ou diretor de marketing só, já não me recordo, do Farense. E ele respondeu, e a camisola caiu. Eu também colei aquilo assim um bocado à trouxa hoje. Penalti, 2 penaltis para o Porto nessa transmissão, porra. E ele respondeu, e eu até me virei para ele, agradeci-lhe, ele confirmou porque é que eram 7 mil, explicou porque é que eram 7 mil, e eu agradeci-lhe e disse, olha, tenho pena porque eu gostava que mais diretores, mais pessoas responsáveis viessem falar aqui aos Twitters e às redes sociais, de uma forma normal, não venho para ali, não é para dizer segredos de negócio, nem para falar de negociações ou de transferências, não. Falar, há ali uma dúvida, ele respondeu, explicou porque é que o estádio de Farense só pode ter 7 mil pessoas, estás a ver? E falta-nos isto, falta-nos esta, o medo que parece que às vezes tem. Nós nunca mais trouxemos aqui, como toda a gente sabe, pessoas ligadas ao Sporting, estamos banidos pelo Sporting, como toda a gente sabe, esta direção não gosta de nós, não é novidade para ninguém, já há muito tempo, não sei porquê, nunca fizemos mal a ninguém, já elogiamos, já criticamos quando temos que o fazer, mas pelos vistos, lidam muito mal com a crítica, como todos já sabem, e portanto nunca mais tivemos acesso a poder trazer nem um jogador, nem um ex, nem um das modalidades, nem pessoas de... Exatamente, João, falta cultura desportiva em Portugal. É uma pena que assim continue, e infelizmente é assim que vai continuar. Resta-nos a nós tentar pelo menos lutar por algumas coisas que ainda dependam de nós, e vou-me calar para o João falar e para colar ali a camisola.
Não, vai. Deixa só, Mariano, deixa-me só responder ao Sérgio. Está aqui o Sérgio a perguntar como é que as pessoas são, como é que eles controlam as pessoas que estão impedidas de ir ao estádio. É muito simples, Sérgio. Na hora do jogo, esses adeptos têm que ir à esquadra. É assim que se controla as pessoas que não podem ir aos estádios, portanto, à hora do jogo têm que ir à esquadra.
É uma medida internacional, é assim que se faz. Até como ao termo em residência e aquelas coisas das polícias, é a mesma coisa, é exatamente igual. E é assim que tem feito. E vale a pena de vez em quando ir ao site da Associação Portuguesa da Violência contra o Desporto, que eles lá vão colocando esses números e vão colocando também outras coisas que vão acontecendo. Por exemplo, são eles que decretam por deliberação, depois de ouvirem os clubes, quais são os jogos considerados, por exemplo, de risco elevado. Claro. Obviamente são os jogos todos grandes, são os jogos, por exemplo, em que os grandes são visitantes, são os jogos em que o Braga também
está incluído,
e há essa novidade também, mas isso está sempre nos regulamentos, também da Liga também está, fui ontem confirmar, que é, por exemplo, os Vizelas Moreirenses, os jogos de proximidade, também está no regulamento esportivo da Liga, ainda ontem confirmou. Tiago Santos, esta direção baniu-os, é claro, se nunca mais veio cá ninguém e nós pedimos e deixaram de deixar-nos nos trazer, mas sim, e posso dizer de fonte segura, porque nós soubemos disso, de fonte mesmo segura, portanto não há dúvidas nenhumas. Mas pronto, é o que é.
João Castro, agora sim vamos aqui à divisão do jogo com o Casa Pia. O Casa Pia que muda de casa temporariamente para Rio Maior, um jogo obviamente que o Sporting vai querer vencer. Achas que Rubén Amorim é menino, e desculpa a minha expressão, para colocar os dois reforços já no 11 titular, ou vai levar o seguro e vai colocar a partir da mesma lance que entrou frente ao Vizela?
Olha, vai depender muito dos treinos, mas eu acho que não vai ser titular. Pela seguinte questão, que eu saiba, hoje era folga, acho eu, posso estar enganado, ou foi ontem folga? Não, foi ontem
não,
folga.
Não, ontem e hoje foi folga.
Não, porque o Dinamarca já treinou, agora só não sei se treinou hoje ou ontem. Foi hoje?
Não, ontem foi folga.
Não, foi hoje que treinou. Não, olha que foi ontem, acho eu. Porque hoje vinha nos jornais que ele já tinha treinado.
Estádio,
ele não. Ele já treinou.
Foi folga. É, tenho quase certeza. Ele deve ter treinado com os jogadores que não jogaram aquele treino de recuperação.
Será? Na academia, provavelmente.
Não, treino normal acho que não houve. E, portanto, o jogo é sexta-feira. Ou seja, se o jogo fosse domingo, tínhamos aqui mais treinos. Eu acho que vai depender muito do que ele mostrar nos treinos, mas eu acho que ele vai estar ao banco. A não ser que ele tenha chegue ali e convença completamente o Ruben Amorim e consiga, obviamente, mostrar que é para jogar a titular. Mas é difícil, porque são dinâmicas a dois no meio campo, portanto vamos ver. Eu diria que se o jogo fosse mais distante no tempo, havia maior probabilidade, assim muito em cima, porque depois, obviamente, os jogadores partem para estágio na quinta-feira. Portanto, eu acho que vai ser difícil, mas lá é o que eu te digo, depende muito daquilo que...
João, ontem treinaram, já tem aqui confirmação, foi no tal...
É o treino de recuperação
dos titulares, exatamente, é isso. Claro. Pronto, mas eu sabia que porque o dinamarquês hoje, numas declarações, disse que foi muito bem acolhido, já treinou um bocadinho, já viu, já deu para perceber como é que o Ruben Amorim fala e muito apaixonado, sim. Pronto, foi isso.
Mas, mas em termos táticos...
Claro, não vi nada.
Exatamente. Não, portanto, vai ser difícil, mas eu acho que ele vai estar ao banco, com uma pequena possibilidade de ser titular, se realmente treinar bem, vamos ver. Mas acho que vai ser um jogo difícil contra o Casa Pia, que começou bem, obviamente, a Liga. Vai ser um adversário sempre difícil. Eu acho que a recuperação do Santos é importante. Poderá nos dar aqui, lá está, aquela diferença que nos falta. O lado esquerdo com o Mateus Reis tem sido muito curto, a meu ver. E o Afonso Moreira entrou e também não conseguiu desequilibrar. Portanto, o lado esquerdo do Sporting tem estado muito, muito apagado. Não é que o lado direito também tenha estado fantástico neste jogo. Mas pronto, acho que vai ser um jogo difícil, o Sporting tem que ter cuidado. É uma equipa que já se conhece muito bem, a equipa do Casa Pia. Mantém um treinador, mantém um sistema muito parecido ao do Sporting. Portanto, não antevejo nada um jogo fácil, pelo contrário. E portanto o Sporting tem que ter muita mais intensidade do que aquilo que teve neste último jogo e não vai poder relaxar, se calhar como relaxou contra o Vizela, apesar de depois conseguir recuperar, e prevejo realmente um jogo difícil para o Sporting. Vamos ver, é que se o Bragaça também recupera, eu acho que sim, acho que foi só precaução que saiu, e portanto vamos ver quais são ali as dúvidas do Ruben Amorim para o meio campo num jogo onde eu acho que o Sporting tem que entrar muito forte e aproveitar se calhar todas as oportunidades iniciais do jogo para conseguir pôr em dificuldade o Casa Pia para depois ter que subir e expor-se um bocadinho mais, e nós tentamos aproveitar, obviamente, quer o Guiocas, quer os outros jogadores. Mas sim, vai ser um jogo difícil. Deixa-me dizer é aqui uma coisa que estavam no Twitter, fizeram essa questão sobre os jogadores fazem primeiro exames médicos ou se assinam
mais uma discussão no Twitter à Sporting, não é?
Sim, estava à Sporting, mas estavam a teimar, e isso é para as pessoas perceberem quando isto é das contratações, como é que o Sporting faz. Normalmente só existe mesmo um verdadeiro contrato.
Penalti
para quem?
Porto. Que não para o Porto, que eu
estava a ver. Estava a ver que agora é que agora estava o Luís a atacar.
Eu sei, olha, vou-me pôr aqui. Eu colei aquilo e não correu bem, mas pronto, eu preparo isto melhor para a próxima vez.
E só para explicar aqui para as pessoas perceberem, é que convém explicar, porque estavam realmente pessoas com algumas dúvidas, e para perceber como é que se faz isto. E se calhar perceber muito como é que se fez com o Carmona, não é? Porque aqui temos a questão, o Carmona nunca jogou. Se forem ao Softscore, aparece lá lesionado os jogos todos, de culpa qual foi emprestado. E, portanto, exatamente, o Sporting tinha razão na não contratação. Portanto, estamos aqui a elogiar a parte clínica do Sporting, que muito bem rejeitou o jogador. Portanto, o que acontece é que o Sporting faz uma proposta oficial com as condições todas ao clube. A proposta é assinada pelos dois clubes e por isso é que os jogadores vêm para os clubes para fazer exames médicos. Fazem primeiro exames médicos e só depois assinam o contrato definitivo. Portanto, não há nada de assinar primeiro. E depois, se usamos no passar, está lá uma cláusula a dizer que se o jogador tiver uma lesão nas costas ou qualquer coisa, não. É uma proposta, a proposta tem que ser por escrito, oficial, assinada pelos dois clubes, já tem validade jurídica. E depois, obviamente, é só efetivada quando o jogador passa nos exames médicos e aí assim assina-se o contrato definitivo de contrato de trabalho com o clube. Portanto, fica aqui o esclarecimento para também perceber um bocadinho. Eu quis juntar aqui o questionaram no Twitter, ou no X, ou como que é, para mim será sempre Twitter, olha. Portanto, no Twitter, versus aquilo que aconteceu com o Carmona. Portanto, o jogador veio cá, porque houve uma proposta assinada entre os dois clubes, o jogador veio cá, muito bem, a parte clínica do Sporting, muito bem, o departamento clínico, rejeitou o jogador, e comprova-se agora que o jogador não fez mais nem um minuto, apesar da encenação do Sevilha, onde pôs o jogador a treinar, a correr, ou corria ali a passo, ou qualquer coisa, mas a verdade é que o jogador tem estado sempre lesionado, portanto o Sporting teve toda a razão neste caso.
E mais uma vez comprova como é que as coisas são feitas. Meninos, o primeiro programa do Sporting 160...
Olha, não tem um penalti, Pedro?
É nada. É penalti, estão a dizer que é penalti.
Não, estava a ler os comentários, olhei para a televisão e vejo toda a gente na grande área do Benfica.
Meu Deus.
Não, ou não? Bancada visionária. Estão aqui a dizer que é penalti, João.
Não, mas isso vai ao VAR. Espera aí, que o gajo está ali a dar um sinal. Não, o gajo marcou para o penalti.
Aqui já estão a dizer, tens uma bola de cristal.
Ah, é penalti, é? Espetáculo.
Espetáculo, caralho.
É penalti, é verdade.
Aqui, até vou levantar as mãos, que é para ficar aqui, este print screen magnífico.
Tens de fazer assim, Pedro, assim.
A bola de cristal está aqui, ó. Então não se vê aqui a bola de cristal. Olha aqui a bola de cristal. Olha, eu já para fazer magia.
Bem, estava eu a dizer que o primeiro programa desta oitava temporada do Sporting 160...
É penalti claríssimo, estou aqui a dizer.
Então, aqui é terminado, obviamente, mas vamos para as notas finais. Pedro Varela, tiveste 2 meses para pensar em notas finais. Pelo amor de Deus.
Temos que dizer notas finais. Ora bem, notas finais. Portanto, primeira nota final. Não se esqueçam de ouvir o Patreon do Sporting 160, porque vamos sortear um magnífico exemplar da 1906, só há 25, impresso num papel espetacular, não é aquele papel...
Vamos ver quem vai marcar, o Pedro.
Eu só estou a fazer tempo, que é para ver se há gol ou não. A segunda nota que tinha, continuo muito expectante pelo fecho do mercado, porque... O Sporting, apesar de tudo, e de nós acharmos que o grande problema tinha sido a questão do Varandas ter dado aquela entrevista e a dizer que já estava todo... espetáculo, sou um visionário, que a bendita bola de cristal que tem aqui na cabeça. Mas a verdade é que estou expectante para ver se vamos mexer um bocadinho mais, como o Castro falou, porque estas contratações caras, obviamente, e o cara aqui só pode-se dizer se é caro ou barato, depois de analisarmos essa questão do caro e barato, quando é bom não é caro, e portanto estou expectante para ver o que é que vai acontecer a esse nível. Depois, Há uma terceira nota que tem a ver com a movimentação na curva sul do Sporting, ainda não foi este ano que se voltou a juntar tudo, mas é completamente diferente, pelo menos desapareceu aquela clareira que estava cá em baixo, que esta direção teimosamente quis continuar com ela à época passada toda, porque já podia ter feito estas alterações o ano passado, teve inclusive a paragem do Mundial para alterar, e portanto foi finalmente... acabou aquela clareira, há um apoio, claro que já houve ali uns pequenos problemas com as separações, mas enfim, isso é para outra discussão. Estou também muito curioso para ver como é que vai ser o apoio do Sporting fora de portas. O ano passado estava a ser muito bom, Mariana, tens ido muitos jogos e sabes disso, o Castro também foi a alguns, eu fui a outros tantos, muitos contigo, e esse apoio, estou em crer que vai se manter e vai continuar com aquela convicção que nos é tão característica e a trazer-nos, obviamente, sempre grandes amigos e grandes amizades. Depois, e portanto, estou muito expectante, porque eu acho que essa alteração, este mercado, se nós conseguimos ganhar, e a nossa primeira deslocação vai ser para a Malta do Sul, ou, digamos, Centro-Sul, Casa Pia, Rio Maior, apesar disso, é a primeira grande deslocação, e a nossa, pelo menos aqui no Norte, vai ser contra... O Braga, já na quarta jornada, provavelmente ali dia 2, 3 de setembro, vamos ver se é um sábado ou um domingo. E portanto, e depois também estou muito expectante, não que eu tenha conhecimento ainda de tudo que se está a fazer nas modalidades, mas estou expectante para ver o que é que as modalidades são capazes de fazer. Acho que vamos falar com o Tigas, a ver se fazíamos aqui um programinha em direto com ele, para nos dar aqui uma antevisão, quando as coisas estiverem um bocadinho mais fechadas e falarmos um bocadinho aqui das modalidades, acho que é importante. Nota final também para as meninas da seleção portuguesa, que foram homenageadas, as nossas, que estiveram no Campeonato do Mundo, e a seleção, que esteve a centímetros de um poste de se qualificar naquilo que era uma qualificação mítica para a fase seguinte no Mundial, que vai ter amanhã a sua primeira meia-final, as duas meia-finais. Vai ter um campeão inédito, que já nunca aconteceu, uma campeã que nunca aconteceu, os Estados Unidos, que é detentora de troféu desde 2015, por exemplo. Vai ter uma bola especificamente feita pela Adidas para os jogos da meia-final, do terceiro e quarto lugar e da final. E já são algumas notas finais, e cá continuaremos, e a última vai para o Sporting 160, que continua a ser um prazer absolutamente incrível e fascinante, e bem-haja ao Castro, que foi ele que inicialmente teve a ideia de...
Vista ao do João Gasto.
Exatamente, que na altura quis fazer aquilo que era uma entrevista e uma forma de passar as segundas-feiras, sábado à noite, de segunda à noite. A verdade é que tirou-nos a todos também a possibilidade de fazermos qualquer outra coisa às segundas-feiras à noite há 8 anos, mas pronto, mas verdade seja dita. Foi uma ideia, depois todos os participantes e todos os envolvidos ajudaram-nos a criar aquilo que é quase uma pequena marca de sportinguismo dentro deste universo do Sporting, e na altura marcou o início de quando fizemos o podcast, praticamente não havia nenhum podcast de futebol e de clubes relacionado com clubes, e hoje em dia é uma marca que deixa confiança, onde as pessoas sabem que às vezes com alguns fanatismos, outras vezes nem tantos fanatismos, um bocadinho mais pragmáticos, mas é um prazer estarmos aqui. 320 programas, não é, já fomos vistos por mais de 1 milhão de pessoas, é uma marca assinalável, e portanto tinha que terminar com essa nota, porque a mim particularmente dá-me muito orgulho fazer este programa. E depois, a camisola bonita que o Castro também traz. E o Castro deve estar a fazer a mesma coisa que eu. Tu não tens t-shirt por baixo, pois não?
Nada. Não, nenhuma.
Nada, é horrível. Eu estou aqui com esta t-shirt, estou a transpirar, porque hoje está aqui um bocadinho de quente e eu só agora que abri ali a porta. E isto é horrível, pegado ao corpo. Realmente o Manuel Fernandes, esta é a camisola da homenagem ao Manuel Fernandes, merecia mais no material. O material, a camisola é muito bonita, mas merecia muito mais. Este material é horrível e é uma vergonha utilizar-se um material numa camisola destas tão espetacular.
Pronto. Então, eu gostei muito das suas notas finais, deixa-me só dizer.
Esqueci de mais alguma coisa, mas...
Agora estou aqui a pensar o que é que eu ia dizer. quer dizer.
João, cá estou, as tuas notas finais.
Olha, começar a minha nota final, obviamente, para a Mariana, pela esta oportunidade que vai ter no Jornal Notícias. Acho que é uma excelente oportunidade e uma nota das pessoas que vêm, ou as pessoas que se fazem parte do Sporting 160 ficam famosas, não é? Muita gente já passou por cá e depois deu o salto, só menos eu e o Pedro, ficamos aqui sempre. Mas, e portanto, obviamente, à Mariana é que tudo corra bem na sua crónica no Jornal Notícias e vai correr. Digo já que o primeiro título é espetacular, portanto, quarta-feira comprem o Jornal Notícias, não é? Leiam o Jornal Notícias.
Um pay-per-view gold de João Carlos.
Exatamente.
Varela.
É verdade. O Varela está em muta a tentar
Estava
falar.
A dizer que nós somos privilegiados, nós já sabemos
claro,
o título.
Claro, sim. Não sabemos o texto, também não quero o que eu quero depois ler.
Ajudamos ao título também da crónica. Não, da crónica não. Do cantinho, da Mariana. Exatamente. Do cantinho da Mariana. Isso também foi, isso é giro. Portanto, foi giro.
E isso é importante. Depois, obviamente, o regresso do Sporting 160 às segundas-feiras, que faz parte já da nossa vida e nossas esposas e o namorado da Mariana já sabe que à segunda-feira não podem marcar nada à noite. E, portanto, isso faz parte do nosso calendário já familiar, o que é de veras e engraçado. E depois, às pessoas todas que, obviamente, o programa nos trouxe para o nosso seio de conhecidos, de amigos, de companheiros de ir à bola, acho que isso é fundamental. Depois, no Sporting, vou elogiar o Sporting, que aqui também, para não dizerem que só criticamos.
Nós já fazemos isso, João.
Exatamente.
A gente sabe que estádio, nós já fazemos isso.
O estádio está muito bonito por dentro. Pintado, as cadeiras, a relva, que foi considerada a melhor relvada, houve um investimento no relvado, e portanto o estádio, mesmo e completamente vazio, nota-se que muito mais bonito e agora sim um estádio apresentável, até mesmo para os escandinavos que agora representam o Sporting, aposto que quando entraram lá dentro ficaram fascinados com o estádio, porque o estádio é muito mais bonito por dentro do que por fora, diga-se passagem. Depois, mais uma nota positiva, a camisola CR7/Nike lançada pelo Sporting. Acho que foi uma grande vitória do Sporting em termos de marketing e de projeção de marca, como se está a ver em todo lado a camisola. Até na supertaça entre o Porto e o Benfica estava lá pessoas com a camisola do CR7, Nike Sporting. Portanto, acho que é uma grande vitória do marketing do Sporting, e depois que fez bem também dar a camisola a algumas pessoas que têm notoriedade, de maneira a que a marca fosse falada e que o Sporting fosse falado. E eu acho que vai ser uma camisola muito vendida. Os números foram bons, os primeiros, os 10 mil, mas eu acho que vai ser muito mais. Viu-se agora também com a Loja Verde completamente a abarrotar no jogo, não foi? Quanto ao Vizela. Portanto, isso acho que é fantástico por parte do Sporting. Um aspecto agora negativo. Eu estive em Alvalade, na Loja Verde, além daquilo ter um aspecto por fora horrível, agora por causa dos taipais, porque estão a tirar os azulejos, nem se conseguia perceber se a loja estava aberta ou fechada. Acho que falta ali qualquer indicação, apontar para a loja, algo que denuncie que seja ali a loja, porque um estrangeiro chega ali e até vai embora. Depois, por fora, o estádio não tem nada para ver. Levei o meu filho pela primeira vez, ele ficou a olhar, não há nada para ver. Acho que o Sporting podia criar uma área onde se conseguisse espreitar um bocadinho para dentro do relvado, qualquer coisa, uma que já se faz noutros estádios, para termos ali alguma coisa para mostrar aos miúdos, porque não estava, por exemplo, não estava a haver visitas e essas coisas todas. Portanto, acho que se podia arranjar ali uma forma de cativar um bocadinho mais. O estádio é muito fraco por fora. E da Loja Verde, a única coisa que eu tenho aqui a apontar é realmente para as crianças, e estou a falar para os miúdos mais pequenos. Eu comprei uma moto do Sporting para o meu filho, a moto estava numa prateleira que só eu chegava esticando a mão. Estes brinquedos têm que estar um bocadinho à mão de semear, para os miúdos obrigarem os pais a comprar, porque obviamente fazem birras e querem aquilo, os carros, as motos, as bolas e tudo. Agora, se puserem os brinquedos, que já são muito poucos, eu sei que vão dizer que no site do Sporting tem muito mais, na Loja Verde Online, mas a compra emotiva é feita ao vivo, meus amigos. A compra emotiva é feita ao vivo. Levas lá o miúdo e ele pega num carrinho, ou pega numa moto, ou pega num caminhão, e o pai vai levar. Porque
ou num alvo de setas. Já começamos a pôr a ori... Ou num alvo de setas, nunca
num
se sabe.
Alvo de setas. Mas se não puseres os brinquedos à altura dos olhos dos miúdos, onde eles possam pegar, onde possam fazer a chantagem emocional com os pais, pá, vai ser difícil vender, além que, conforme eu disse, pá, um chantagem para crianças é muito curto, a meu ver. Eu sei que a loja não é grande, não abunda, mas eu acho que podia-se fazer um bocadinho melhor, um cantinho para crianças, um bocadinho diferente. De resto, a camisola que estava a ser mais vendida era a do Ronaldo ou outra, a listada, portanto, a camisola que ele estreou-se.
Estreou.
Exatamente, com o Sporting. Parece que vai haver aqui um VAR, ou não? Vai aqui e pronto, vai haver penalti. pronto.
Para quem?
Vai haver. E portanto, fica aqui estas minhas notas sobre a loja e sobre o suporte, notas positivas e negativas, mais positivas que negativas, e agora que venha os próximos jogos, obviamente, que nós queremos as modalidades também a regressar, para nós podermos vibrar com o suporte.
Exatamente, e é para isso que cá estamos todas as semanas. Ainda antes de terminar, dar eu aqui as minhas.
Mas é que é Pedro? É penalti? Acho que é penalti, não?
Não, eu acho que era música. Não sei se é penalti.
Meu Deus.
Houve só menos, não?
Houve.
Ah, bom, sei que é penalti? Não.
Não,
então, não, não, foi à trave. Aqui estão a dizer que foi à trave, era um golaço, mas já acabou o jogo ou não? É que eu não estou a ver.
Não. A expulsão.
De um gajo do Benfica?
10 para 10.
Boa Vista.
Agora é 10 para 10.
Queria eu deixar aqui a minha nota.
Vais falar.
Cartão vermelho ao gajo que marcou o golo, ao Bruno Lourenço, que nos marcou o golo.
Não tem nada que marcar golo, já sabes. Marcou ao Benfica, não tem nada que marcar golo, é vermelho.
Acabou.
Já sabes o que acontece. Agora é Mariana que vai falar.
Queria eu deixar a minha nota final. Obviamente agradecer os parabéns do Pedro e do João. Eles sabem que o nome da coluna, digamos assim, foi escolhida, obviamente, em conjunto, foram das primeiras pessoas a quem eu contei. E se há coisa que este programa me trouxe, foram amigos para a vida. Sejam vocês os dois, seja toda a malta que está mais connosco no chat e etc. E todos aqueles que nos acompanham ao longo destas 8 temporadas. Obviamente vamos para mais uma temporada. Toda a gente quer que ela termine da mesma forma. Todos os anos queremos exatamente a mesma coisa. Mas estamos cá todas as semanas com mais vontade, com menos vontade, com um sorriso no rosto, com o desfibrilhador já a carregar para o próximo
Não,
diga respeito.
Agora, tu dizes isso porque tens menos quase 30 anos do que nós, porque senão não dizias isso. Ah, exato.
Menos 20.
Eu quando nasci ainda havia
dinossauros. Quem é a Mariana? Quem é a Mariana? Mete aí os problemas técnicos.
Eu exato, quando nasci ainda havia dinossauros. Mariana. Portanto, vê lá tu como isto é.
Mas isto tudo para dizer que, independentemente
de
correr bem ou correr menos bem, estamos sempre cá, sempre pelo e para o Sporting Clube Portugal. E termino este programa com Pedro Varela e João Castro de olhos postos no ecrã.
Não, estou a tirar isto da camisola porque eu acho que fiz as neiras.
Mariana, eu estou a olhar aqui para o jogo.
A mulher não vai ficar contente quando vir a parede colada e acho que a tinta vai sair toda, mas pronto, isto vai tudo bem.
Boa Vista.
3-2?
3-2.
Olha, agora podemos fechar ou não? Não é para fechar. Eu disse há bocado que não podíamos fechar, mas afinal podemos fechar ou não podemos?
Será?
Já gritou. Ali também estou a gritar. Não há bar? E não há bar?
Não, mas porquê? Porque eu estava a ouvir a minha sogra está cá em casa. Estava a ouvir. E ela estava ali.
Fica todo com um ar intelectual.
Eu agora até fiquei espantado. Olhei para o Castro e disse: quem é que está ali? Já não é o Castro? Agora chegou o Castro. Peraí, é o comentador da Rádio Observador. Agora está a falar o comentador da Rádio Observador.
Exatamente, deixa ver se foi ao VAR. Não, não é fora do jogo, é gol limpo. Ele parte atrás do meio campo.
É gol. O comentador. Diz que é gol.
É indireto. É gol limpo.
Não podemos fechar, só fechamos os gols do Sporting, foi o que eu disse.
Acabou.
Não,
bem.
Eu não fechei. Eu estava a ver que o jogo nunca mais acabava. Disseram 10 minutos e agora mandaram uma mensagem a dizer já vai em 12. E eu olhei para a televisão e o que estava a atacar.
Vambora, já era para ir embora. Agora não podemos ir embora.
Foi o avançado
do Vista. Se isto deu sorte, temos que esperar a quarta pita. Se isto acabou por ver sorte, não fechamos, mas temos que ficar aqui até o jogo acabar.
Bolzinec empata com o Fujimoto e com o Gioca, na lista dos melhores marcadores.
Com dois golos. Exatamente. Mas agora só vamos desligar isto quando acabar a transmissão.
É que.
Agora só saímos daqui quando acabar o jogo. Podes continuar com as notas finais, Mariana?
Não, mais notas finais?
Olha, vocês sabem porque o relevado do Sporting foi eleito o melhor do campeonato? Não sabem?
Foi melhor? Porque é o melhor.
Porque o relevado do Sporting foi eleito pela Liga o melhor relevado do campeonato. Porquê? Porque os delegados da Liga, quando vão a qualquer jogo, têm que avaliar o relevado.
Claro,
exatamente.
É do relevado.
Uma vista foi suspenso. No outro dia. Não, deixa-me dizer, não, conheço o avançado, sim, conheço o avançado e deixa-me te dizer que já o ano passado, eu acho que o ano passado já se tinha falado do Roberto Bozinec, espera aí, deixa-me confirmar, posso estar aqui a dizer uma grande asneira, Fim do empréstimo, pois ele foi emprestado, fim do empréstimo e foi emprestado outra vez. Exatamente. Não, foi comprado, 2,5 milhões. Ele já jogou o ano passado, no, do Boa Vista. É legal, é, o golo é legal, ele parte antes do meio campo. Estão aqui a perguntar, é legal? Não, o golo tem que ser legal antes do meio campo. Se não houve ali nenhuma falta anterior, que eu não vi, porque estávamos a comentar.
E é confirmar se é a primeira vitória do Petit ao Benfica, ou não?
Não, acho que, já, acho não. que não. Isso, não. Isso acho que é um mito. Já
era um mito. Caraca, estragaste um mito. Olha, eu pensava
acho
que era um
sim,
mito.
Acho que sim. Quer dizer, que ganho, um estás-me a falar ganho, acho que sim. Agora deixa-me dizer uma coisa. Em termos de liga, e já que estamos aqui com o extra time, Sporting 60 extra time, não é?
Podemos ver. Tempo extra.
O jogo recomeçou agora. Já vem 15 minutos, agora vai dar desconto sobre o golo, porque agora comemora, dá-se desconto sobre as comemorações.
Sim, sim, agora eles querem que na Liga Inglesa a norma
mesmo
até...
Marques,
é mesmo, é mesmo para descontar tudo, e por isso é que ainda hoje me deixasse até 8 minutos ou 9 na segunda parte, sim. Apesar de poucas
coisas. A dar 8 minutos.
Não, já vai em... Pronto, vai acabar à meia-noite. Mas deixa-me dizer com isso, Pedro, podemos fazer aqui uma rápida avaliação da Liga, porque a primeira jornada começa com uma derrota do Benfica, se continuar, vamos lá, espera aí, que o Benfica está a atacar e portanto não vamos falar antes do tempo. Quarto está a olhar para o relógio, mas não apitou. Pensava que ia apitar agora e não apita, lançamento para o Benfica. Mas estava a dizer que, pronto, obviamente, o Braga perde contra o Famalicão, que faz uma segunda parte fantástica. E quando era o Benfica? O Famalicão faz uma segunda parte fantástica em Braga.
Dizer-te, Castro, mas tu já estás a ver o jogo da segunda volta. Já estamos a ver o jogo. Já acabou?
Não, acabou.
Ainda não. Ok, não acabou.
Mas posso dizer que o Braga perde contra o Famalicão, um Famalicão muito forte com um grande. Acabou agora.
Acabou agora.
E, portanto, começa o Braga a perder e o Benfica a perder. E o Porto com dificuldades e o Sporting com dificuldades. Portanto, não vai haver jogos fáceis para ninguém.
Se calhar toda a gente pensava ao contrário. Que o Benfica e o Braga ganhassem na primeira jornada e que o Sporting e o Porto tivessem dificuldades.
Sim, mas o Sporting era em casa. Portanto, o Sporting e o Braga jogavam em casa. Portanto,
o Sporting tem
mais fácil.
Agora
a verdade é que a Liga começa de maneira diferente do ano passado. Isso é que é importante salvar.
Ladies and gentlemen, há print hoje.
A ganhar e o Benfica, obviamente, a perder pontos aqui no Bessa.
E agora que já podemos ir.
E agora já podemos ir.
Agora vamos embora.
Agora é que é, como o outro diz. Vamos embora. Temos que ir. Voltamos para, voltamos para a semana. Por acaso, vocês não estão de férias, eu estou de férias, mas voltamos para a semana, porque
voltamos
segunda-feira
próxima.
Voltamos. Na outra segunda é que temos que ver ainda, porque eu vou estar fora do país. Se a net funcionar bem,
claro,
não haverá problemas.
Sempre que a internet colaborar connosco, quer caia, quer não caia.
O Sporting ganha logo pontos.
Se não faz o Sporting 160 só com o Castro e eu fico a assistir, também pode ser, não há mal nenhum.
Sempre cá. A verdade é essa. Obrigada a todos por terem iniciado esta temporada connosco. Obrigada também a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Boa semana a todos. Viva o Sporting Clube Portugal.
Viva o Sporting.
Sporting.